A experiência de estar num coro é uma experiência muito particular, porque nos obriga a ouvir.
Sim, grita-se muito e quem grita mais somos nós connosco mesmos.
Quando estamos a dar concertos, quando estamos em atuações, é sempre um momento de empoderamento.
Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, a outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com o maestro Tomás Fraser, Isabela de Virta e Paulo Corto Real. Elementos do coro LGBT e feminista Alarido.
Eu ia perguntar se têm músicas originais e se cantam músicas portuguesas, como António Varações, ou Lara Lia, Dina, uma coisa assim, não sei bem, desculpem lá eu estar a influir no vosso trabalho, não quero influir, mas é só uma pergunta, peço desculpa. Obrigado, meus amigos.
Não temos músicas originais, embora façamos um esforço de escolher músicas que nos representam e às vezes fazer alguma adaptação da letra. E portanto, não sendo originais, tornam-se um bocadinho nossas. E sim, cantamos músicas portuguesas e sim, gostávamos muito de cantar mais, nomeadamente António Variações, Lara Lee, Dina e outros e outras. Cantamos um bocadinho de António Variações através dos Humanos no Muda de Vida, que é uma das nossas músicas em português e que também, mais uma vez, fala sobre a força, a mudança, a capacidade. Exato, é essa mesmo, Muda de Vida.
Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Muda de vida se tu não vives satisfeito. Muda de vida, estás sempre a tempo de mudar. Muda de vida, não deves viver contrafeito. Muda de vida, se há vida em ti a latejar. Ver-te sorrir, eu nunca te vi. E a cantar, eu nunca te ouvi. Será de ti, ou pensas que tens que ser assim? Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo que tu terás que viver. Olha que a vida não é nem deve ser como um castigo.
Como é que as crianças encaram o vosso coro?
As crianças só nos veem quando nós fazemos atuações. E lá está, somos um grupo divertido. As músicas têm força, têm... Portanto, as crianças, quando há crianças, que nem sempre, mas por exemplo na Feira do Livro, que é um sítio onde cantamos quase ao ar livre e passam imensas crianças, adoram, aderem, às vezes dançam, outras vezes batem palmas a meio, outras vezes tentam cantar connosco, mas é fácil, as crianças são um bom público nesse sentido, aderem, participam e gostam.
Eu, quando era novo, adolescente, era livre, fui sempre heterossexual, mas era livre, fazia o que me dava na real gana, dentro das regras, claro. E eu lembro de uma frase que eu vi num filme, o Easy Rider, não sei se viram esse filme, que dizia assim, dizia uma das personagens para a outra assim, Nunca digas ao outro que és livre, porque se o disseres, ela assusta-se, e assustada torna-se perigosa. Eu falo em nome das minorias, quem sou eu para falar em nome de uma minoria? Falo como pertencendo a uma minoria, que é os doentes psiquiátricos.
Oh yeah, they're going to talk to you and talk to you and talk to you about individual freedom. But they see a free individual, it's going to scare them.
No, well, don't make them running scared.
No, it makes them dangerous.
Realmente, acho que o medo da liberdade das outras pessoas, acho que gerimos interpessoalmente muito através do medo também. E se eu tenho um medo que sinto que é validado da forma como eu lido com outra pessoa e essa pessoa de repente não aceita esse medo e rege a sua vida de acordo com qualquer outra coisa, dito liberdade, de repente a minha própria realidade está em causa, não é? Porque de repente eu já não consigo, já não sei o que esperar dessa pessoa. E por feio que seja isso, acho que também é humano, não é? E por isso é que é tão difícil este trabalho. O medo não é uma coisa fácil de gerir. É o medo de exclusão, o medo de alguém nos tirar lugar. E acho que não há coisa onde eu tenha na minha vida visto mais esse dispersar do medo do que fazer alguma coisa bem. Fazemos, toda a gente quando entra em palco está cheia de medo, mas sabemos porque é que estamos ali e trabalhamos para isso, e não é? O medo persegue-nos a todos, mas vale a pena encontrar algo que nos ligue que não seja isso.
Eu, desde criança, via muitos desenhos animados e uma das frases que mais me marcou foi a do Homem-Aranha, aquela famosa frase que com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Essa frase marcou-me porque nós somos livres, mas devemos saber que a nossa liberdade termina quando prejudica a liberdade do outro. E eu estou sempre a tentar transmitir boas mensagens nas minhas músicas para que as futuras gerações sejam exemplares, estás a ver? E todo mundo tem uma voz, todo mundo tem um talento, todo mundo tem a sua maneira de expressar-se. Eu acho o vosso projeto muito lindo. Por isso merecem uma salva de palmas.
Great power comes great responsibility. Remember that, Pete. Remember that.
Só porque a propósito, enfim, há aqui uma, a propósito também de liberdade, não é? De liberdades, há uma coisa que gostava de acrescentar, porque a experiência de estar num coro é uma experiência muito particular, porque nos obriga a ouvir e a ouvir as outras pessoas, e portanto, em termos, enquanto metáfora de sociedade, é uma ótima metáfora, e a experiência também acaba por ser uma experiência de aprendizagem que nós podemos levar para fora, mas em termos de liberdade, nós acabamos por ter que abdicar de liberdade individual, nós não somos solistas. Estamos a tentar ouvir e produzir música em conjunto, e isso permite atingir outro tipo de liberdade, que é uma liberdade coletiva. E esta noção de liberdade individual, não é? Por oposição a uma lógica mais coletiva, também há ali uma, enfim, há uma tensão que eu acho que sentimos quando, na experiência do coro, e que nos abre mais espaços de liberdade, porque a força também muitas vezes vem precisamente dessa partilha coletiva de liberdade.
So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door.
O que diriam à Beyoncé, que ganhou há pouco tempo um Grammy e nos agradecimentos não se furtou a dirigir-se à comunidade LGBT, que ela apelidou como precursora de um género musical que ela tomou como seu e que ela exibe?
Nós tipicamente não dizemos muitas coisas à Beyoncé. Nós tipicamente não temos muitas conversas com a Beyoncé, portanto não há muito acesso, mas claro que tem lugar na luta política, sempre teve, aliás, não é? E muitas vezes é mesmo fundamental, em termos de... Nós temos que tentamos mudar alguma coisa socialmente, não é? Precisamos de mudar cabeças, mas precisamos mudar emoções, não é? Precisamos de fazer as pessoas sentir. A empatia tem que ser criada, não é? Portanto, a arte permite-nos, obviamente, ir para além, enfim, num raciocínio mais lógico e árido, não é? E chegar à forma como se sente. Portanto, isso é claramente também aquilo que nós tentamos fazer, não é?
E é bom ter a Beyoncé do nosso lado da trincheira.
I'd like to thank the queer community for your love and for inventing the genre. God bless you. Thank you so much to the Grammys. Thank you.
Outra pergunta que eu gostava de vos dirigir era se encontram algum tipo de força enquanto comunidade neste projeto junto da sociedade. Quais são as reações nestes 5 anos de existência do coro alarido?
Bom, em geral acho que tem havido, enfim, feedback positivo, as pessoas tendem a gostar. É muito engraçado ver crianças a gostar também do que estamos a fazer, e acho que isso foi das experiências melhores para mim.
Acho que dos melhores exemplos, dos melhores contactos que temos com a sociedade é a mesa de Natal. Às vezes há um olhar mais preocupado, mas depois partilha um bocadinho mais e de repente há um pequeno sorriso e diz: ah, isso é ótimo. Por isso, a minha experiência é essa, que tenho sido sempre muito bem recebido, sempre que falo do nosso coro.
O nosso repertório é pop e é bastante forte. Todas as músicas são ou conhecidas ou têm um impacto imediato. E, portanto, quando estamos a dar concertos, quando estamos em atuações, a recepção do público também é um espelho disso, e é sempre um momento de empoderamento. Portanto, sentimos que as pessoas estão connosco, gostam do que estão a ouvir e do que estão a ver, e envolvem-se, e portanto isso também é um feedback super importante em momentos chave e que pronto, nos trazem sempre também força.
Realmente, só fazendo mais uma pergunta por agora, vocês nas vossas atuações têm algum tipo de marca distintiva a nível de visuais, a nível de apresentação ao público, ou são como são e conquistam as pessoas por serem quem são?
Não, nós não temos nada. Já tivemos, já passámos por branco, já passámos por lenço, já passámos por crachás. Essas jardineiras nunca passou de um plano. Eu não iria usar umas jardineiras, Paulo. Se tiverem alguma ideia, também aceitamos sugestões. E dentro deste assunto das sugestões, já vi que há aqui uma sala com um palco. Nós somos um coro voluntário e aceitamos convites. Portanto, se quiserem fazer uma festa ou preparar um evento, de bom grado nos juntamos, se tivermos disponibilidade de agenda.
Obrigado.
Há bocadinho falou da metáfora do coro, das vantagens de nos ouvirmos uns aos outros, de ouvir o cantar de uns dos outros. Mas às vezes grita-se, não estou a dizer no coro, não estou a dizer entre vocês, mas às vezes na sociedade também se grita de um lado e do outro. E o que é que acha disso?
Sim, grita-se muito e quem grita mais somos nós connosco mesmos. Às vezes, não é todos os dias que alguém grita connosco, mas esse internalizar do grito acho que é o mais difícil de dissipar quando trabalhamos em coro, na voz, seja individualmente, seja em grupo. É esse o meu maior desafio, creio. É precisamente que fazer com que a pessoa à minha frente ouça o seu próprio grito. E isso é muito difícil. E é preciso um processo de à vontade, de confiança, de autocrítica. É isso que faz música, o estudo da música, uma coisa tão mágica. Falo da minha experiência, tive uma professora que me acolheu aos 19 anos, 18 aliás, a Ana Valente, que foi uma pessoa que me mudou completamente. E foi a pessoa que me disse, tu não te estás a ouvir, tu achas que estás a dizer alguma coisa, mas não estás a dizê-lo. Está na tua cabeça. Agora, a coragem para nos ouvirmos enquanto dizemos, isso é muito difícil de fazer. E foi com ela que trabalhei isso. É, de certa forma, é isso que eu sinto que partilho também a partir do que aprendi com ela. Até porque, do ponto de vista pessoal, há tanta coisa que entra aí, não é? Tudo o que internalizamos, toda a exclusão que sofremos, todas as caixas em que fomos metidos, que nos metemos a nós mesmos. Isso é o maior desafio. Acho que esse é o maior desafio, porque, aliás, num coro, no nosso coro, ninguém grita, ninguém diz, epá, olha, e tenta cantar isso bem. Isso nunca aconteceu. Só que eu vejo, especialmente com pessoas que nunca cantaram regularmente, esse grito interno, essa coisa de, epá, deixa-me tentar, eu agora vou dar tudo, é agora. Ou uma tensão, e essa tensão, e esse querer fazer e não fazer e depois ouvir, que é tão difícil de criar. E é precisamente esse o desafio. Como o Paulo disse, não somos solistas. E parte disso é nós simplificarmos os nossos gritos, não é? De um ponto de vista completamente mecânico, há pessoas que cantam com os ombros para cima, há pessoas que cantam com o pescoço para fora, há pessoas que cantam com os pés para dentro, fazer o pino. E o trabalho é dizer, olha, não precisas fazer isso, não precisas gritar assim contigo mesmo, contigo mesma. Simplifica. E a partir daí o trabalho, a diferença é enorme. Eu vejo isso tanto em coro como trabalho individual com alunos e alunas.
Posso fazer a última pergunta? Que projetos tem para o futuro?
Um projeto evidente é um projeto de crescimento e que já tem acontecido. Nós neste momento temos 18 pessoas no coro, tem crescido bastante nos últimos tempos, e a ideia é obviamente juntar mais vozes, porque isso ajuda-nos a todas e todos a levantar a voz. Mas também fazer um bocadinho de partilha, não só mais atuações, mas também partilha com outros coros, com outros grupos corais e também com coros de outros países, que acabam por ter um bocadinho o mesmo tipo de objetivos, e já essa comunicação já está no horizonte, portanto já temos isso planeado para 2024, mas é um dos planos, é um encontro de coros Portugal, Espanha e França que partilham estes objetivos de intervenção.
Vou cantar-vos uma canção muito especial para mim. Essa canção se chama Resiliência. Você mais forte do que pensa e mais feliz do que imagina. Não haverá ninguém como tu, nem aqui, nem na China. Se quiseres realizar o teu sonho, acredita e faz. Sonhos não têm pernas, mas você tem, então corra atrás. Seja maior do que os problemas, por mais que se montem. Talvez o dia 2 será melhor do que ontem. Eles podem dizer que é um desperdício, mas se para ti vale a pena, lute por isso. Dependa mais de ti do que da sorte. E se a vida não for fácil, seja mais forte.
Vocês permitem-me uma pequena brincadeira e eu cantar-vos um espiritual amigo, Summertime? Posso cantar um bocadinho Summertime? Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, please don't you cry. One of these mornings I'm gonna wake up singing, babe. One of these mornings. Desculpa lá esta brincadeira. E queria também dizer ao Paulo e à Isabel e ao Tomás que geralmente nos coros, pelo menos no coro da Igreja Católica quando eu cantava, o que interessava não eram os solistas, eram nós termos um coro e não ouviam vozes que sobressaíam. Eles até me ensinaram uma coisa que não sei se vos ensinaram, vocês devem ter ensinado com certeza, que que é pôr a voz mais baixa quando não sabíamos bem a canção. E entoávamos a voz um bocadinho mais baixinho com os nossos colegas, que era para não sobressairmos. Desculpa lá a brincadeira, obrigado, desculpa lá.
Eu sou poeta e queria declamar, escrevo desde os 19 anos.
Eu queria declamar uma pequena poesia que eu escrevi há uns poucos meses, que é assim, atenção, peça atenção. Ociosa adolescência, adormecida numa área de paz e silêncio, num dia incógnito e pleno de horas mortais.
Gostava de cantar um bocadinho. Pronto.
If I close my eyes, I can see the way. If the words don't come, can you help me say? Give me what I need to be born again.
Terminamos assim mais uma sessão de Rádio Aurora Outra Voz. O tema foi alarido e continua a ser um alarido. Dele fizeram parte Isabel Advirta, Tomás Fraser, o maestro, e Paulo Corte Real. E entretanto queria agradecer ao fabuloso grupo que nos ouviu, além destes três abençoados. Um aplauso para todos estes.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.